programa Redzone.
Fala, galera do Redzone! Vocês estão aqui de volta outra vez para aguentar as besteiras que nós trouxemos para vocês. Ó, musiquinha nova, então não é jingle, é assim que fala, jingle, então nosso jingle in the jungle agora, nós trouxemos uma besteira para vocês verem outra vez, é isso aí, acabou. Bom, galera, estamos aqui de volta, mais um programa, uma semaninha não tão agitada como as duas últimas duas, três semanas que tiveram bastante idiotices e coisas absurdas. Mas também essa não foge muito à regra, né? Que cada semana que passa, cada dia que passa, é igual ao outro. É parecido. É, vamos falar assim, é parecido. Semana passada, né? Eu vou dar só uma geralzinha, aí a gente começa o programa aqui para vocês. Semana passada a gente falou de um monte de problema que estava acontecendo com o governo, com coisas de malware novo, zero days que se repetem dentro da Google, coisas malucas que estão acontecendo com a Apple. Essa semana a gente está um pouco mais... tranquilo nessas coisas. Mas já eu conto pra vocês. Eu aqui, Alexandre Bellini, um ótimo programa pra nós. E aqui do meu lado está...
Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, simplificada, sem esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, galera, então como eu tava falando, não é tão diferente das outras semanas, mas a gente tem uma semana mais tranquila, né? É, teve 7 de setembro, né? 200 anos de independência, né? Então é por isso que acho que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, aparentemente. Mas olha lá, Fernandão, e a frase para essa semaninha que tem o grito do Piranga aí, hein? Não é grito do Ipiranga, é grito do Piranga, do Piranga.
Cara, eu podia ter pensado alguma coisa especialmente para essa ocasião. E dessa vez eu acho que eu não vou conseguir fazer no improviso. Mesmo assim, vamos lá. Nós fomos invadidos em algum momento da história. Mas como nós não gerenciamos nada, eu não sei dizer nem quando, nem o quê, nem porquê, nem nada. Então fica até mais difícil... De tudo, pronto, acabou, entendeu? E daí...
Ou mais fácil, né? Ou mais fácil, porque na hora que o cara chega pra você e fala, e aí, o que que tá acontecendo? Você fala assim, não sei.
Ou você fala que não tá acontecendo nada, porque como você não sabe, né? É mais perto do nada, tá vendo?
E daí... puxa nada.
Em algum momento da história, lembra, você acabou de falar 200 anos, né?
Então, 200 anos, vamos lá. É, se a gente pensar nas caravelas que saíram um monte de lá de Portugal e não chegaram todas aqui, então já pode ter certeza que já teve vírus lá parado, né? Já teve a bússola louca apontando para outro lado, né? O astrolábio só tinha astro, roubaram o lábio do astrolábio, a estrela se apagou e a culpa é de alguém que não tinha nada a ver com a história. No mínimo, um cara que estava lá em Portugal que não sabia nada.
É assim, piadas à parte, tem um programa humorístico que chama A Culpa do Cabral.
É bem por aí mesmo.
Muito então, bom por sinal, muito bom por sinal.
É assim caminham as loucuras da humanidade, as loucuras da humanidade. Ó, o Nelson tá aqui já, fala Nelson, você tá bem? Mas,
o legal é que nós não falamos só do Cabral, né? Nós vamos falar do mundo inteiro, de coisas bizarras do mundo inteiro. Pra gente ver que a gente não é especial. Às vezes a gente pensa que a gente é especial, né? Tem o lance do síndrome do cachorro louco, né? Não é do cachorro louco, não. Como é que é? É síndrome do vira-lata, é. Você acha que as coisas só acontecem no Brasil e tudo mais, mas não, acontece no mundo inteiro e nós vamos ver isso hoje.
É, tem também a Lady Murphy, né? Lady Murphy também funciona bastante, né?
Assim, interessante que essa semana eu não vi nenhum raio cair no mesmo lugar, né? É tudo perto, no mesmo não.
Bom, no mesmo lugar... No mesmo lugar... Não, no mesmo lugar não. Não chegou tanto, não. Mas aquela coisa, né? Vamos ver o que o mundo nos traz. Bom... Para começar o nosso programinha, né? Que programinha não é pejorativo, não. É programinha porque hoje a gente vai fazer programinha diferente. traz coisas sucintas, mas assim, cheio de problemas para vocês. Então não vai achar que vai estar tudo normal, que vai ser simplesmente um programinha, né? Já começa de cara com um probleminha que já aconteceu na Califórnia, já aconteceu em Los Angeles. Então aí, para quem não se preparou, para quem não raciocinou, e o famoso lessons learned, lições aprendidas, né? Com a vida, aprenda com a vida, faculdade na vida, caiu de novo. Então o que acontece? Follow me, o famoso follow me, siga aquela direção. Na Rússia, Moscou, o que que aconteceu? Os caras invadiram a central de dispatcher. Dispatcher é os caras que mandam os táxis para os lugares. Aí fica aquele falando rádio, ah, estou indo para tal lugar. Para otimizar as corridas, eles direcionam as pessoas que estão mais próximas àquele local. E o que que os negros fizeram? Eles invadiram esse ambiente e mandaram todo mundo para o centro de Moscou. E virou que poê, né? Uma salada, um Kasparov a Kassarokis, né? E aí, Fernando, você tava num táxi desse aí ou não?
Graças a Deus, não, cara, porque assim fica uma brincadeira de quem tá querendo sair não consegue. É exatamente isso aqui, eu acho que é um exemplo típico de negação de serviço, né? Cara, só que o cara deu negação de serviço na cidade, né?
No
Todo
trânsito da
mundo
cidade
no
toda,
trânsito,
exatamente.
todo mundo querendo entrar, né? É daí assim, filas enormes, todo mundo achando que a informação era verdade. Então aqui tá um exemplo de fake news, o hack da fake news, né? Todo mundo querendo entrar, ninguém conseguindo entrar, porque daí é por volume de carro, ninguém tá falando de acidente, né? Quando acontece o acidente, piora as coisas. Mas aqui o negócio é sinistro, porque você lembra, a gente já comentou diversas vezes, existe tipo um código de ética entre os russos e os chineses que eles não se invadem, né? Quer dizer, o russo não invade o próprio russo e o chinês não invade o próprio chinês. Ou alguém, né, testou a coisa errada no lugar errado e deu muito certo. Ou começou a mudar esse tipo de brincadeira, ou, né, estamos sendo vítima de novo. Isso aqui pode ser teste, Alexandre. Pode ser um teste. Pensa bem, temos que evacuar a cidade. Tá bom, você quer evacuar a cidade? Eu mando todo mundo entrar, ninguém consegue sair. Pá!
Cara, é assim, isso aconteceu em Los Angeles, né? Faz pouco tempo, isso aí, um ano e meio, sei lá. E quem que assumiu a autoria? Eu nem lembro, eu acho que não teve nada. É, não lembro quem que foi, deixa de ser, mas a questão, eu acho que o maior problema aí é o que dá para a população, né? Os caras se divertem pra caramba, as companhias de táxi vão escutar um monte de cada taxista, porque tem um monte deles que tem sindicato, tem um rolo danado aí. Porque o que acontece? Imagina os caras que realmente vão pegar o táxi. O cara dá sinal para um táxi, vai ter 30 taxistas achando que aquele passageiro é dele. Então, imagina o quebra-pau, imagina os russos, do jeito que é calmo, tacando garrafa de vodka na cabeça do outro, dando tiro para cima, pegando HK, indo para cima dos caras, né? É, cara, eu acho que é uma coisa bem interessante. E o problema maior aqui, eu vejo o seguinte: eles estão fazendo com táxi, aconteceu, como eu falei, na Califórnia, agora acontece em Moscou, na Rússia. Cara, e se fizer isso com trem?
Mas então, trem eu acho que é mais difícil, porque trem, você tem como é que eu posso dizer, a linha do trem, e você não vai conseguir colocar dois trem em paralelo, né? A não ser que tenha duas
Caramba,
linhas.
aí que você se engana. Numa linha de trem pode ter até três composições andando ao mesmo tempo.
Não, três composições, mas uma atrás da outra. Daí nós estamos
Então,
falando de uma rua faixa
e se
5,
eu
pô.
falo para uma parar e a outra ficar andando?
Não, tá, você estragou de qualquer jeito, você estragou. Mas eu vejo isso daqui, por exemplo, como aconteceu com táxi. Pensa se acontece isso com Uber ou com, sei lá, os outros aplicativos que tem, né? Todo
Exato.
mundo, o cara, ele printa naquele mapa um monte de gente, mais um monte de carro. Quem tá olhando acha que tem um monte de carro. Os carros acham que tem um monte de carro, achando que tem um monte de gente também. E fica todo mundo que nem barata tonta, e a hora que você chega lá não tem ninguém. É crítico o esquema.
E você falou de Uber, cara. E se alguém que estiver vendo a gente for do Uber, eu gostaria de entender uma coisa. Vocês repararam que o Uber agora, pelo menos no Brasil, né, os motoristas são seletivos. Então ele está olhando, se ele vê você lá com uma mala, com duas malas, querendo entrar no carro, você não está a fim de pegar a mala, ele passa reto, cara.
Mas então, é que assim,
Está acontecendo muito, eu vi muita gente reclamando, eu não estava acreditando. E tive uma situação que eu precisei pegar um correndo para fazer uma coisa e tinha um pessoal perto de mim no momento que eu chamei. E o motorista diminuiu para me pegar, no que ele viu que tinha aquelas pessoas ali perto, acho que ele encanou que estava tudo no mesmo carro, ele, pau, cancelou a chamada e vazou.
O Uber tem o lance, né, de que você tem X minutos para cancelar uma chamada, ou o motorista tem X tempos para cancelar a chamada também. É claro que você tem que justificar o que aconteceu ali, senão o motorista é prejudicado. Mas a história que eu ouvi é que os motoristas eles conseguem saber, eu não sei agora se é mudança ou se é algum hack que os caras têm. Eles conseguem saber para onde você vai. Então, tem os caras que gostam de pegar corrida longa, ele vê que você quer ir daqui até a esquina, o cara ele pega e ele fala,
Ah,
não vou
não,
fazer.
mas não é isso,
Entendeu?
não é. Não é porque o cara, você esperei já 5, 10 minutos, o cara chegar, não tinha ninguém onde que eu tava, apareceu aquele povo ali que tava só entendendo para que rua que ia virar, e o cara passou reto no que ele viu aquela muvuca. E
Cara, ele vai
detalhe,
ter um problema de segurança. Olha a sua cara de perigoso. Olha a sua cara de perigoso, cara.
ele cancela, mas o problema maior não é esse, ele cancela no aplicativo e você não consegue falar mais com o motorista. Não aparece para você, meu querido. Então você não pode chegar lá e meter a boca na bagaça. Entendeu? E aí, o motorista ele tem até o último segundo para cancelar. Aí ele fala o que ele quer. Se ele quiser falar que eu tenho três braços, que eu tava mijando, com o papo fora, ele
Você não tem
fala lá.
poder de argumento, tá correto, tá
Então,
correto. Maldade,
quem que é o
maldade.
cliente? Quem que é o cliente? É o cara, é o motorista da empresa ou é a gente? Eu acho que o usuário que chama uma corrida dessa, ele tem que ter prioridade sobre as outras coisas. Então, quem pode cancelar até no último minuto deveria ser eu. Não o motorista olhar para minha cara. De repente, pô, eu chego numa rodoviária. Pensa lá. Chego na frente da rodoviária. Estou sem bagagem, estou fazendo um trabalho. Estou a viagem a trabalho. Malemar uma mochila com um computador nas costas. Eu paro ali, chamo um Uber. Estou esperando o cara encostar para eu subir no carro. O cara vê um monte de nego parar com aquelas malas de 150 quilos cada uma, ele encana que sou eu e vai embora. Que porra é essa?
Assim, putz, cara, o Uber ele veio para solucionar um problema e ele acaba, às vezes, criando outros, né? Eu fui para Argentina recentemente e a hora que eu chamei o Uber, pararam três carros e falaram assim: é dinheiro ou é cartão? Eu falei: cartão. Mas você não tem dinheiro? Não, só cartão. E o cara acelerou e foi embora. Por quê? O país está em crise, o cara, para ele colocar no cartão, ele não sabe quando ele vai receber ou quanto ele vai receber, ele
É
queria
porque pode
dinheiro vivo
perder,
na
né?
mão.
Puta inflação, né?
Mas então, mas daí é um risco para mim, né? Que eu tô querendo diminuir o meu risco pagando com cartão, né? E o cara tá querendo diminuir o risco dele, ficou a queda de braço, e você, como usuário, você fica lá na berlinda esperando, né, aparecer alguém com boa vontade, com um pouco mais de honestidade para te recepcionar.
Agora eu quero ver o cara fazer o teste com os caras de Uber, só de raiva, porque eu tô empolgado com essa história que aconteceu com os taxistas. Podia fazer pros Uber agora, né? O que que você acha da ideia? Eu gostei.
O cara ele já conseguiu numa rede, né? É claro, a gente tem diversos fatores aí, né? Mas isso daqui é interessante. Cara, imagina só, a cidade que já tem problema de trânsito, se potencializar esse problema, né? Tem que ser no dia especial, né? Não pode ser nos dias que a gente está vivendo, não.
Zé, cara. Bom, mas isso daí. Os caras entraram na companhia de táxi, mandaram todos os táxis para o centro de Moscou. Ninguém entrava, ninguém saía, virou um quiproquó. Parecido com o rolo que aconteceu da mala, que deu problema no aeroporto, parou o aeroporto porque estava entupido de mala, aeroporto de Heathrow, na Inglaterra. Aconteceu também já em Los Angeles. Então tem coisa. Como você disse, Fernando, acho que é um teste. Eles estão vendo até onde dá para esticar a borrachinha, sacou?
Não, o pior é que se todo mundo resolver esticar a borracha até arrebentar no mesmo dia, entendeu? Ou na mesma semana, né? Um atrás do outro, nós sabemos que para consertar essa borrachinha depois.
Exato. Bom, aí agora vamos para o assunto. E aí, Fernando, quer ganhar um presentinho?
Cara, eu acho que todo mundo quer ganhar um presente. Claro que eu quero ganhar um presente. Quero ganhar um presente. É você que vai
É,
mandar. Tem que ter seu nome do lado de fora da caixa, né?
Brasilzão tá uma beleza, cara. Brasilzão tá uma beleza. Os caras estão fazendo o seguinte, cara. É o golpe do presente. Então, se você está na sua casa e você é acostumado, isso acontece mais ainda com quem é acostumado a usar esse tipo de coisa. Você é acostumado a comprar várias coisas pela internet, você é acostumado a pedir comida pelo iFood, fazendo propaganda, e depois eu quero o nosso jabá aí, tá bom, galera? Você fazendo sua solicitação de entrega do supermercado ou de pessoas que trabalham fazendo esse tipo de entrega. Beleza, então você está o tempo todo recebendo informação no seu celular e você desce para resolver o problema para pegar a sua mercadoria, tá? E se chega um cara na sua casa, como para nós, assim, que chega, olha, chegou uma encomenda aqui para você, o senhor pode descer? Nós que moramos em prédio. A gente desce, chega para a pessoa fala assim, ó, cara, estou com um presente para te entregar, só que eu não recebi o frete. Mas o senhor para pegar a encomenda, é só o senhor pagar aqui, passar a maquininha do cartão aqui, que a gente já te entrega, é R$ 15. E aí na sua conta, quanto que sobe, Fernando?
Some de 15, de 1.500 a 15 mil. Olha que bizarro o esquema, cara.
Que
Assim,
bacana,
a
cara.
matéria fala que a mulher ela teve a sorte porque a hora que bateu, ela olhou, ela viu o número 15 lá. E se vê o número 15, você acaba confiando, né? Não fica claro se a máquina estava raspada ou o que aconteceu. A sorte é que bloqueou o negócio. Não sabemos o que tinha dentro da caixa do presente. É aí que fica a curiosidade. O que que tinha lá? O que que tinha lá? Talvez um tijolinho, né? Tijolinho bem embrulhado, né? E que ia custar caro. Mas, porém, essa daí, o banco negou a compra. Quantas outras pessoas já foram lesadas por causa desse tipo de coisa?
O cara não vai abrir na rua. E se faz
Ah,
um pacote
claro.
bem feito, ele vai levar para dentro de casa, né? Aí
Ixi,
vai
e
chegar em
daí?
casa, vai abrir e vai encontrar uma lata de sardinha. Um tijolo, pelo menos para comer a sardinha, né? Vai ser a sardinha mais cara do mundo. Mas o um tijolinho é comum, hein?
O tijolinho, a história é velha do tijolo, né? Mas assim, putz, cara, é triste o negócio, né?
Você lembra do amigo nosso? Você conhece também esse? Que comprou pela internet um supercomputador no Paraguai e veio o supercomputador na casa dele. Então ele abriu, tinha lá o teclado. Ele achou que o teclado estava até fraquinho, mas ele não se preocupou porque estava ligado no computador. Abriu aquele rack bonito, tal, foi ligar na tomada, não acontecia nada porque dentro do rack só tinha tijolo, cara.
É, desculpa, Nelson. Sim, aconteceu várias vezes. Mas
Algum
melhorou,
Ricardo
melhorou. Não, mas então, mas assim, teve várias situações. Por exemplo, o próprio Paraguai, ele profissionalizou um monte de coisa. Você tem hoje shoppings no Paraguai que se tiver uma denúncia contra a loja, eles fecham a loja, entendeu? Então, você tem as lojas mais sérias e, claro, você tem os outros esquemas. Porém, nesse aqui, cara, pensa bem, você tá triste na sua casa, alguém toca o interfone e fala: Alexandre, chegou um presente para você, entendeu? Cara, você abre aquele sorrisão e vai lá, o cara fala: vai, passa quinzão aqui. Putz, você vai lá, você vai dar, sei lá, um conto e meio pro bandido, que seja 150, mas qualquer número que começa, né, com aquele número ali. A hora que você chega na sua casa, tem um tijolo, cara. Aquela sua felicidade vai embora e começa a choradeira e a depressão, né?
Nossa, é demais, cara. É demais. E acontece, viu, cara? Acontece. Outro que está acontecendo muito, que a gente já até falou, a gente acho que não falou no programa, a gente comentou aí você em algum local que a gente estava. A situação do cara, ele fica, você vai pegar a sua encomenda e o motoboy está segurando o celular na mão. E o celular está filmando. E aí ele pega o cartão, ele coloca o cartão junto com a câmera dele enquanto ele está conversando com a pessoa. Então ele digita lá o valor da compra, só que ele está filmando o número do CCV, né? Eu nunca lembro o número, CVC,
Você vê?
CVDB.
É isso mesmo. Putz.
Depois a gente olha, mas eu nunca lembro se é CVC,
CCV.
CCV, acho que é CCV. Car validation, acho que é isso daí,
É
CCV.
isso aí. Crédito card validation. Pronto.
É isso daí. E aí o que acontece? O cara ele filmava esse valor, e fazia entrega, já saía, parava na esquina, já fazia uma compra online, cara. Já fazia uma compra online, botava lá o endereço e botava os endereços que quem pegar ninguém vai descobrir porra nenhuma, entendeu? Então existe uma máfia com isso. E agora não, agora já tá descarado, o cara compra o frete mete 15 pau na sua conta.
É que hoje, com essa facilidade, o cara que faz um golpe desse daí, de, por exemplo, de filmar, o cara ele vai embora de moto, ele manda via WhatsApp que chega instantânea na casa do outro que está na frente do computador lá, que já pega e cataplasma, né? Já pega e
Opa.
já faz todo o lance. Mas assim, vamos lá, para você, usuário normal, a gente está cansado de falar. Né? Tem uma frase em inglês que fala não, there's no free lunch, não existe almoço de graça. Aqui a gente cai exatamente na mesma situação, tá? Sim, posso mandar um presente para alguém? Posso. Hoje em dia a melhor coisa é não faça surpresa, avisa que você está mandando presente, para que a pessoa saiba que ela vai receber alguma coisa lá, tá? Independente do que, olha, você vai receber uma encomenda, pronto, você sabe que eu te mandei uma encomenda, você vai catar, você vai ver meu nome lá. Tá? Porque senão, né, e geralmente, se eu mandar, você não vai precisar pagar nada, fica tranquilo, tá? Se alguém te comprar, tá errado também. Então,
Fique espertos.
cuidado, cuidado, cuidado com esse tipo de coisa. E principalmente, olha a maquininha. Se a maquininha tiver toda ralada, tá? Põe o óculos, tá? Eu preciso de óculos para olhar de perto. Pega a máquina, tá? O vovô vai ficando velho, né? Pega a máquina e olha, se a máquina tá ralada, tem alguma coisa estranha ali. As maquininhas, geralmente as empresas só têm as máquinas novas, né? Ou as
Será
máquinas
que
bem
é?
cuidadas, tá vendo? Olha lá. Tá? Então,
Novinha.
tem alguma coisa errada. De novo, tá? Você pode ganhar presente? Pode, tá? É difícil? É. Mas cuidado, cuidado. De novo, nosso objetivo aqui é mostrar que existe a chance de se ganhar o presente, existe a chance de ser enganado. Então, cuidado, pensa muito bem.
Isso que o Henrique falou aqui é verdade, viu, cara? Isso também aconteceu aqui perto de casa, que eu já vi gente reclamar. E é de novo, é o cara que devia pagar o jabá para nós aí. Isso acontece com o iFood, viu, Henrique? Isso eu falo mesmo, que eles pegam os últimos quatro dígitos, que é os quatro dígitos do celular. E aí o cara que entrega sempre pelo mesmo restaurante, ele já se o cara é de má índole, né? Ele percebe que está sempre entregando, está com o saco cheio de emprego, o cara começa a fazer isso. Tem nego comendo, pegando marmita, desviando marmita. Pô, é sacanagem, né?
Cara,
Desvio de
não,
marmita é
desvio de
foda, né?
marmita. Não, é muito pé de chinelo, né, cara? Pô, gasta. Co cobra 15 pau do outro cara, faz um golpe decente, né? Não desvio
Porra,
uma
a
marmita.
marmita é o cu da cobra.
Mas, ô, Ale, tem assim, tem algumas. Como é
Muito
que fala?
baixo, né?
Tem algumas empresas que estão mandando SMS com código único, tá?
É o correto.
Exato. Né? Fala o código que o como é que fala? O
Posso falar para
entregador
você
está a
melhor ainda?
caminho. Pau,
Melhor
manda o
ainda.
código.
Melhor ainda. Como você está fazendo tudo encriptado, no momento que você faz a compra, você coloca o código. Você coloca o código. E aí, na hora que o cara pede para colocar o código, você digita na maquininha dele. Se ficar verde, ele entrega. Senão, não.
Hã?
Mas dá trabalho, né?
Vai tirar usabilidade, vamos perder tração. Tem um monte de nome bonito assim hoje em dia.
Em Nova York, alguns anos atrás, o Uber estava com um esquema que aparecia um código de um QR Code na janela, que o cara lia a janela e se identificava como passageiro. Isso eu não vi chegar aqui, mas eu já vi um monte de carro com uns adesivinhos grudados com um luminoso escrito Uber assim também. Então tem umas coisas que aparecem aqui no Brasil, tem outras coisas que não aparecem, então não dá para saber, velho. Dá para saber para onde que vai essa caraminhola aí. Mas fiquem espertos. Chegou o presente, você não sabe de onde vem, de como vem. O cara tá te pedindo para digitar coisa em maquininha, meu amigo. Hã? Hã? Esse é irmão desse. Zóio do Ultraman. Zóio do Ultraman. E presta atenção o que que você tá fazendo. Porque para levar um balão é fácil. Bom, isso aqui a gente tá cansado de falar, né? Que são situações que ocorrem porque o crime é muito organizado. Muito organizado. E por outro lado, a gente sabe também que os especialistas são muito especialistas, né? Você viu o que aconteceu na Argentina, meu querido? Os caras atacaram a presidente Kirchner lá, né? É presidente, sei lá o que ela é agora, sei lá.
Vice, ela era vice, vice.
É, a Cristina Kirchner foi atacada. Os caras pegaram o cara. Ah, pegaram, descobriram a parada toda e foram verificar o que estava acontecendo. O que que aconteceu, Fernandão?
O celular do cara chegou na outra ponta já zerado. Então é assim, a história é suspeita, né? Vamos lá. A polícia prende o cara, apreende o celular dele. A Polícia Federal tenta abrir o celular com um software que não fala qual foi o programinha utilizado e não
Nem quais foram as
consegue.
técnicas utilizadas.
Não consegue. Daí fala assim: vamos mandar para a Polícia Aeroportuária, porque eles têm mais conhecimento e talvez eles consigam. A matéria fala: o celular foi colocado em modo avião e mandado para outra ponta. A hora que chega lá, o cara catou o celular e estava escrito no celular: esse celular foi zerado igual de fábrica. Recebeu reset remoto o aparelho. Então é assim: ou esqueceram de colocar em modo avião, né? É a única coisa que eu posso ver, mas significa que esse cara. Alguma outra pessoa tinha acesso ao computador dele, alguma outra coisa para poder zerar isso daí remoto. E assim que é uma função de proteção de pessoas. Então, pensa que você foi assaltado, roubaram o seu celular. Todos os celulares modernos hoje em dia, tanto Android quanto os celulares da Apple, eles têm essa função. Você entra, você pode pegar um outro computador, ou você pode pegar, sei lá, um outro celular, descobre onde está o seu aparelho, só que em vez de você se arriscar e ir onde está o criminoso, você pode falar: tá bom, fica com o aparelho, não quero nem saber. E você manda zerar o seu aparelho na hora. Seu aparelho vira quase um pedacinho de tijolo, um porta-papel, né? Peso de papel. Só que ele tem que ver a internet. Se ele se conectou uma vez na antena, bau, bau.
O que eu digo é o seguinte: será que já não estava em andamento quando colocaram em modo avião?
Mas então, eles testaram antes, né? Eles rodaram o programa antes. Só se o programa, em vez de mandar. O programa, ele pode ter mandado o código errado. A hora que eles falaram: não deu certo, entendeu? Fecharam, né? Colocou em modo avião. Só que daí é isso que você falou: já estava em andamento. A hora que o cara pegou na outra ponta, era a meia hora que precisava para poder fazer a limpa, ou menos.
Porque, meu amigo, essa história para mim está muito mal contada.
E daí assim, dá para recuperar? Dá tanto trabalho para recuperar, é claro, tá? Teve um atentado contra a vida de uma pessoa, independente de quem seja, tá? O chefe de Estado argentino, ninguém tá debatendo aqui, de novo, opinião política, ninguém tá debatendo nada, tá debatendo que existiu um crime e isso sim tem que ser investigado. Agora vai dar muito mais trabalho e muito mais dor de cabeça para esses caras conseguirem recuperar essa informação para mostrar alguma coisa.
E recuperar.
Se recuperar, se recuperar, se recuperar.
Bom, especialistas, né? Especialistas. Argentina na crise que está. Respeito muito o cara que trabalha na nossa área da Argentina. Conheço vários que são bons, bons, bons demais, grandes profissionais. Mas, cara, a gente está cansado de saber que nem em todo lugar as pessoas que se titulam especialista são realmente especialistas, né,
Ah,
cara?
alguém pode ter dado uma escorregada muito grande aí, e daí a hora que viu, olha a besteira que eu fiz, fecha, não, manda dentro do envelope secreto aqui pro outro lado. Daí foi isso que o
Aí.
Alexandre falou, já era tarde. Daí já era tarde. Só que daí a culpa não foi mais minha, aconteceu no caminho.
Tá.
Pega com
Eles
luva para não ficar só digital?
passaram no, na máquina de RX para ver o que era o envelope.
Também, essa é outra, hein?
Sem querer, a mulher fez assim na potência do raio-x, sabe? Voltou. Opa! 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 Sem querer, já foi. Bom, já foi. Vamos ver o que vai acontecer.
Não, claro.
Coisas que acontecem
Mas
que
aí é que
deveriam
tá.
não acontecer. Tá?
Falando de tecnologia agora, fala para mim, e aí? O raio laser vai queimar você?
Meu
Tá mal
amigo,
explicado isso daí, hein?
Essa notícia só podia vir de quem está envolvido nisso. Quem está envolvido nisso é o Alok e o Rock in Rio, né? Putz, cara.
Não, vamos lá.
Puxa.
Pessoas que assistiram o show e filmaram o show falou que queimou o celular deles. Assim, eu já vi celular queimar porque estava ouvindo música ruim. Por causa de raio laser, eu nunca tinha visto, né? Mas brincadeiras à parte, tem raio laser para absolutamente tudo. Tem raio laser para fazer corte de metal. Então, é um tipo de raio laser. Tem
Mas
raio
só
laser para fazer operação.
raio
É.
laser de carbono.
Tem raio laser para fazer operação, né, cara?
Os que fazem os risquinhos azul e verde, eles são de argônio e de xenônio.
Mas então, esses daí geralmente eles são aqueles mais potentes, que se você comprar um desse daí e você colocar numa bexiga, você consegue explodir uma bexiga. Né? Ele
Bem
esquenta, não.
assim.
Eu já vi acontecer, eu já vi acontecer.
Não é bem assim, depende da distância que você tá, né?
Opa! Opa, claro, claro. Mas então, é que assim, qualquer tipo de laser desses daí, de laser de espetáculo, ou, sei lá, laser doméstico mesmo, eles falam, não aponte para o olho, não aponte para diversas coisas. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa falando de queimou uma câmera, né?
Então, isso aí não está claro também se queimou a câmera, o celular ou só o dispositivo automático de foco do celular. Isso eu acredito que possa dar problema, tá? Isso eu acredito, porque se você, os celulares modernos, eles têm sensores que fazem a compensação de luminosidade. Vamos falar no caso da Samsung. Do S9 para frente, você consegue tirar uma foto no escuro e sair informação daquela foto no escuro. Entendeu? Então, por quê? Porque ele compensa, é que nem as câmeras das TVs, que você está no estádio filmando um jogo de futebol e cai a energia metade do estádio, ela compensa a luz e dá a impressão que não aconteceu nada, né? Agora, o laser. Primeira coisa, eu cheguei a ver uns pedaços do show da Loki, eu não vi nenhum raio laser apontado para a galera. Eles estavam todos para cima, né? O palco já fica 3,5 metros, 4 metros do chão. Então, se for reto, ele não vai pegar nenhum celular naquela direção ali na frente do palco. E
Só
se
se
for
o
para
Ed estiver falando no celular.
assistindo o show da Loki, eu te garanto que ele não ia estar, né, velho? Pensou vestido de samurai de shinjitsu lá no fundo, dançando musiquinha de house do Alok, velho. Ah, não, para, cara, para. A história pior é isso, né? Aí o Alok fala assim: não, nossos técnicos garantem que isso não acontece. Cara, pode acontecer sim, mas daí acontecer de verdade, quem são as pessoas? Onde eles estão reclamando? Abre um canal de reclamação e verifica um a um, acabou.
Mas é isso que a gente está falando, assim, para você queimar um dispositivo desse, você tinha que fazer tipo exposição direta, né? No lugar certo.
Próximo,
É.
esse lugar certo, é.
Daí ele simplesmente passar pelo seu aparelho na velocidade que passa um laser, não dá tempo. Eu acho que não dá tempo. E nem esse outro sensor de compensação aí, porque para o sensor de compensação vai ser como se tivesse um flash na cabeça dele.
Exato,
Então, tá
exato.
bom, o flash, ele pode, você pode focar no sol. Cara, quantas pessoas tiram foto do sol todo dia? Entendeu? Ou da
Agora,
lua?
ultimamente, que teve até eclipse solar, que falaram que era para olhar no sol com filme, as pessoas tiraram foto com o celular, velho.
Fala para mim, quantos celulares queimaram e a culpa foi do sol, é isso? Acho que
Então,
nenhum, né?
e agora tá nessa briga aí, né? O Rock in Rio diz que é a pessoa que deveria ter o dolo, né? A culpa, vamos falar assim, né? E aí todo mundo deveria entrar no Procon contra o Rock in Rio, porque o Alok, velho, o Alok é contratado.
Cara, mas então, de novo, o Rock in Rio tem culpa nessa? Eu não vejo, cara. De novo, eu acho que cabe. O Rock in Rio ele devia pegar e fazer um contrato de risco. Vou mandar investigar seu celular, senão quem paga é você as custas do processo todo. E queria ver quem é que aceita a brincadeira. Se você tem certeza.
E tem outro detalhe, se existe a possibilidade disso acontecer, então do mesmo jeito que a gente vai em alguns locais, casas de show, teatro, cara, a partir do momento desliguem seus celulares. Você pode estar exposto a uma radiação e estragar seu celular.
Alexandre,
Disclaimer.
não, fala para mim. Aquela caixinha pequenininha que você compra nas lojas de produto chinês, entendeu? Que você tem uma também, que tem o laser lá. Todos os celulares eram para estar queimado, porque todo mundo tira foto daquele tipo de coisa. Tá bom, estamos falando de equipamento profissional, laser muito mais potente, mas, de novo, a chance é muito pequena. Nós não podemos dizer que é impossível. Ela é muito pequena só.
É, eu não engoli muito essa história aqui, né? E a história ficou essa briga aí, começou a falar quem que é o culpado? É o Alok? É o Rock in Rio? É o Rock in Rio. Se você quiser abrir um processo contra alguém, é contra o Rock in Rio, que eles são responsáveis pelos shows. Aí depois o Rock in Rio se vira com a pessoa que utilizou isso. E essa pessoa vai se virar também com os técnicos, com a empresa que produziu. É muita pataquaiada, né? Eu não vi ninguém reclamar disso, de repente aparece a notícia que estão reclamando. Então, sei lá, cara. Enfim. É, laser à parte que
Fala
queima
para mim,
tudo.
é equipamento novo? Se é o equipamento mais novo, mais moderno, até pode ser. Porém, eu tenho certeza que o Alok já fez esse show com o mesmo raio laser em vários outros lugares. É a primeira vez agora. Por quê? Porque vai falar que é temperatura e pressão do Rio de Janeiro que deu
Ah,
diferença?
eu não engoliria essa não, cara. Não engoliria essa não. Enfim, vamos ver para que vai acontecer. Vamos ver se vai acontecer mais coisa. Ô, cara, falei coisa queimada, morreu a rainha da Inglaterra, você está sabendo?
Cara, descobrimos que ela não é imortal. Essa é a parte, né?
Eu descobri que até ela morrer, eu não vi o Palmeiras ser campeão mundial, hein, velho?
Fizeram essa piada já e eu não faço essa piada por respeito a você porque eu não entendo nada de futebol, é. Então, mas tudo bem.
Que bom, né, cara? Podia ser em cima do Liverpool e ela ficar de bode, porque ela torcia pros caras. Eu vejo pelo lado bom, ela não viu isso. Porra, a mulher morreu. Provou que ela não é imortal, verdade.
Mas então, antes do almoço eu tinha visto a notícia assim, rainha, né, médicos chamam a família. Daí assim, médico chamou a família, meu amigo, é coisa boa não pode estar acontecendo. Não vai. Falar que ela
Exatamente.
estava grávida, duvido, cara.
Também não dá, também não dá. Bom, eu lembrei disso porque essa próxima situação que ocorreu aqui foi na
Foi na terra da
Inglaterra.
rainha, foi na terra da rainha.
É, foi na terra da rainha. Então, o que aconteceu foi isso. A cidadã foi fazer academia e estava lá, né, fazendo seus exercícios, ouvindo o seu sonzinho, curtindo o seu nada. Depois chegou, o que que aconteceu? Olharam lá, sumiu uma grana das contas dela, cara, da carteira digital dela, não tem dinheiro, conta de banco, entraram lá, fizeram a limpa. Agora me diz, como isso é possível?
Então,
Como
cara,
isso é possível?
de novo, é uma outra dessas histórias que a gente começa a ver, tem só uns pedaços de informação, né? A história, então, a moça vai fazer exercício, fica uma hora e meia na academia, e a hora que ela volta, a carteira dela sumiu da onde a carteira estava. É,
Esqueci.
ela cita o nome de um banco espanhol, que ela tinha conta e que limparam a conta dela lá. O banco fala, você tinha sua senha anotada dentro da sua carteira. É estranho o banco fazer uma afirmação tão forte quanto essa, né? Ou foi você que fez, ou você participou, né? Não tem como você garantir esse tipo de coisa. É bizarro, né? Essa é outra coisa. Essa é uma outra piada, muito maldosa que está sendo feita aqui também, tá? Mas
Ok, o Príncipe Charles vai começar a trabalhar com 73 anos?
é.
Bom, então já começa aposentado, né? Com dois salários. Bom, voltando à história da academia, cara, você anda com a sua senha do cartão anotado dentro da sua carteira, cara?
Então, vamos lá, calma. Você quer debater isso? Não ando. É assim, eu vou contar a história para vocês. Há muito tempo atrás eu fui num evento de segurança da informação, era um curso, e um cara falou que tinha um post-it colado no cartão dele com a senha dele. E todo mundo começou a tirar sarro do cara e tudo mais. E ele falou: Você já sofreu sequestro relâmpago? Não? Então tá bom. O dia que você sofrer, você vem conversar comigo. E a história que ele tinha era: ele tinha duas contas, então uma conta onde ele recebia o dinheiro dele e outra conta onde ele mantinha uma quantia pequena. Ele mantinha entre 100 e R$ 500, que ele falou assim: Eu consigo no supermercado, consigo no posto de gasolina, e se eu for raptado, é esse cartão que está na rua, né? E daí ele falou, e a senha tá anotada, o cara quer me roubar, ele levou quinhentão para casa dele, acabou. Ele falou, se eu sei que eu vou fazer uma compra grande, vou comprar uma geladeira, vou comprar alguma outra coisa, eu tiro o cartão que tem mais crédito uma única vez por mês de casa, em vez de eu andar com ele todo dia e correr o risco. Então, chama análise de risco e a sua pergunta, você não esperava essa resposta. Né? Pronto, passou, né? E daí, não, eu não ando com o cartão anotado, tá? Com a senha anotada no cartão.
É porque na nossa tremedeira o cara não vai lembrar a senha, né, meu?
Mas então, numa situação, a situação tá muito estranha, porque ela tá falando de um banco físico que limpar a conta dela, cada um alega uma coisa, a história não tá muito clara. A história não está muito clara. O importante para a gente ver aqui é, essa notícia fala de uma cidadã inglesa que mora na Inglaterra e isso tudo aconteceu na Inglaterra. Então, de novo, o crime é organizado. Se os caras aprenderam as técnicas dos brasileiros, tá? Beleza. Se não, não interessa onde você esteja. Tem uma lei que é o seguinte, carteira tem perna. Não interessa, você pode estar na Finlândia, na Suécia. Carteira e bolsa tem perna. Tá? Toma cuidado. É só
Pode
isso.
sumir de uma hora para outra. E os caras não acreditam em Saci Pererê.
Eles devem se acreditar em umas outras coisas, né, cara? Tem o Sasquatch tá por aí, né? Yeti, o Dubinavome das Neves, tem vários nomes para a mesma coisa.
O Dalton até colocou aqui da aproximação do cartão. Dalton, isso acontece bastante, cara, mas os cartões que têm aproximação normalmente tá 200 contos, 100 contos, 50 contos.
Eu acho que, assim, exatamente, os primeiros cartões, eles tinham um limite muito pequeno. Hoje em dia, até isso daí que você falou, acho que uns 200 acaba passando. Qualquer número maior que esse, depende do lugar onde você tá. Se não tá próximo daquela região onde você costuma cobrar, ele acaba te pedindo a senha. E daí, para
Exato.
limpar a conta da mulher, Dalton, pegaram, sei lá, X mil libras lá, fizeram um estrago. Não ia ser por aproximação que o cara ia conseguir fazer isso daí.
Nossa, fez um vão-vão aí, sei lá o que aconteceu. Acho que você raspou alguma coisa no microfone, não sei, vão-vão. Sei lá o que aconteceu. Bom, enfim, é caro esse exercício da mulher, hein? Essa aí vai emagrecer de raiva agora, de raiva,
Vai,
de
nunca
raiva.
mais vai para essa academia. Pronto.
E a Microsoft, que quase caiu no mesmo lugar, o Raenca, a Microsoft botou os caras para fora, cara. Gente do céu, a gente vem falando nos últimos tempos que teve. Esse mês aqui, o Patch Tuesday, teve muita atualização mês que eu estou dizendo aqui, de agosto, tá? O nosso é agora que a gente vai começar a falar aí que vai acontecer. Né? Mas o mês de agosto teve muita atualização para o Windows. E teve durante o mês apareceram outras também. E aconteceu uma do KB501-6691 que, meu, não deu muito certo, não. Essa daí fez o quê? Na hora que o cara atualizava, ele te jogava para fora da conta e você não tinha mais acesso. Pô, cara,
A
pode
conta,
isso, Berto?
né? Mas então, a conta, né? Tá na regra, tá na regra, tá na regra. As contas novas ficavam bloqueadas durante um tempo e o cara ficava perdido para fora, né? E daí agora a Microsoft está mandando um outro patch, né? Ó,
Para arrumar isso.
tem besteira no meio do caminho, faz atualização aí, né?
Então, isso aqui eu achei muito esquisito, cara, porque acho que não foi agosto, acho que foi julho, já teve um problema com a parte de login e logout. Então caiu de novo. Será que eles arrumaram uma coisa e reativaram outro problema? Controle de versão?
A gente já comentou nesse tipo de coisa, né? O trabalho da Microsoft, quando ela faz um patch, não é um trabalho fácil.
Não,
É
não é
claro
isso.
que você como usuário, você quer o plug and play. Pau! Ah, funcionou! Pau! Né? Mexe o nariz, pá, puf, e acontece a mágica ali. A Microsoft muda em cada uma das versões que está instalada, em cada um dos idiomas que está instalado, e com vários produtos. Então, o trabalho deles é homérico. O que me dá medo aqui é o seguinte: fizeram uma atualização, essa atualização ela deu errado porque ela tinha um problema, e agora eles puseram um outro durex em cima, um outro band-aid em cima. Será que não tem outros problemas em volta? E a gente vai ver alguma coisa relacionada a isso daqui ainda, do cara que vai conseguir mergulhar por baixo e sair do outro lado também. É. Aqui.
Cara, eu vejo situações que se repetem, né? Não é o raio no mesmo lugar, mas a gente sabe que na hora que a gente fala de login, um kernel ou outro atualizado que repete um problema que já ocorreu alguns meses atrás, a gente começa a ficar preocupado, né? Isso aí pode acontecer um negócio mais sério e criar um problema muito maior que vocês imaginam. E pior, né? Na hora que ele faz essa suspensão de acesso, suspendeu, isolou. Ou quem está tendo acesso? Minha preocupação maior é essa. E
É,
se
você
tudo
fica
der.
para fora, mas quem que entrou em junto, né? Ou quem que entrou
Nesse
no seu
período.
lugar?
É, cara, é. Né? E para vocês verem como os negócios são estranhos, né? A situação que eu vou falar agora são sinais. A gente fala, fique atento aos sinais. Até em filme já teve isso, né? Ai, Madalene, corra para a luz, Madalene! Corra para a luz! Gente, tá? Estamos vendo sinais de problemas à frente, né? Porque aquela Lazarus norte-coreana, aquele grupo de hackers norte-coreana, eles estão utilizando, assim, pintaram o alvo dos provedores de energia dos Estados Unidos. Então já está acontecendo várias situações estranhas no mundo, de tentativas de ataque a distribuidoras de energia. Lá em final do ano passado, eu, Fernando, nós previmos que esse ano seria o ano do ataque a redes SCADA. Não só por ataque que veio de fora, mesmo com o atacante fazendo, como besteiras que as pessoas não se atualizam e estão aumentando as probabilidades desses problemas acontecerem. Então a gente já avisou. E agora, cara? Esse grupo Lazarus, de novo, eles estão olhando em cima daquelas da VMware, da Horizon, né? E através disso eles estão tentando, porque estão tentando sem parar para conseguir explorar o Log4Shell de redes SCADA e parar a distribuição de
Não,
energia. Onde não
peraí.
vão parar?
Então, vamos lá. Estados Unidos, Canadá.
Fernando morreu. Morreu? Morreu? Estados Unidos, Canadá e Japão. O Fernando deu uma
Exatamente.
parada lá.
Não, deu uma parada geral aqui, mas beleza, tô de volta. Estados Unidos, Canadá e Japão. Daí,
Isso.
essa vulnerabilidade como eu falo, do VMware, Horizon, ele permite que o criminoso consiga entrar no sistema, tá? Consiga entrar na sua máquina com privilégio elevado e com.
Ficou difícil o negócio, Fernando. E conseguir comprometer o Windows
Mexendo
Defender,
no
cara.
registro no Windows. Exatamente. De
É.
segurança, além do mais, estão procurando Log4Shell, que a gente já comentou faz tempo que era crítico e que todo mundo tinha que se atualizar. Então, a gente não está vendo coisa nova aqui. A gente está vendo que os potenciais vítimas é quem tem sistema exposto na internet e vulnerável.
Então, o meu medo maior aqui, cara, é que a gente está de novo falando de coisas básicas que necessárias ao dia a dia das pessoas. Se a gente corta energia de uma cidade, vocês sabem que hospitais são impactados, né? Deslocamento das pessoas é impactado, informação é impactada. Então, cara, será que é um caminho certo os caras apelarem para esse tipo de ataque? Eu não acho legal esse tipo de coisa nem a pau, cara.
Cara, é assim, pensa no inverno, o cara conseguir acabar com a energia e parar a calefação, entendeu? O aquecimento dentro das casas. O negócio não tem outro nome falar, é criminoso. O que você está mostrando poder, entendeu? Para você mostrar que o cara está vulnerável, tem várias outras maneiras de você falar, olha, corrige isso daí. Aparentemente, ninguém está falando corrige isso daí. Está sendo feito com intento maldoso mesmo. Então, mais uma vez, né, o governo vai continuar coletando imposto no final do mês. o cidadão na ponta é que vai morrer de frio, vai morrer de fome, que a geladeira parou de funcionar, a comida que estava lá estragou, e daí para frente.
Cara, e o que chama muita atenção aqui é justamente, são três potências, né, meu? Se você pega Canadá, Japão, Estados Unidos hoje, tem muita, mas muita coisa que depende de energia. E como você falou, Canadá, toda a parte de aquecimento, a maioria é feita, eles usam menos gás do que nos Estados Unidos. Então tem muita energia sendo utilizada e vai sendo impactado. No Japão, tem um monte de de termoelétrica, que inclusive tem problema lá com o tsunami, que nós ficamos sabendo aquela vez. Então, as termoelétricas é caro pra caramba a energia no Japão. E por enquanto a gente está falando Japão, Canadá e Estados Unidos. Recentemente, as contas de luz, de energia elétrica na Alemanha subiram absurdos. Conheço pessoas que moram sozinho, que veio para pagar tipo 840 euros a 1.200 euros.
Não.
Porque eles não estão usando mais os benefícios da Gazprom da Rússia, porque está cortado o fornecimento para os caras. Então, assim, estão gastando energia, e a energia é caríssima. E aí, de repente, eles treinam nesses outros locais e impacta de vez a Europa inteira. Vocês pararam para pensar nisso, o impacto que seria com a guerra que ainda está acontecendo? Porque a guerra não acabou. A negada esquece, a gente não está comentando direto. A guerra está rolando. O problema está lá. E aí, cara, sem energia, começando o inverno. Né? Porque agora é outono lá, não é? Vai entrar outono agora.
De qualquer jeito, foi uma coisa que a gente já comentou. Será que isso aqui não é... Eu acho que o ponto que você comentou é... Será que isso aqui não é teste para ser usado em outros lugares? Né? E daí, exatamente, nesse momento de guerra, esse tipo de queda de braço é aquilo lá. Alguém pode falar, cara, não mexe comigo porque eu sou mais forte. E daí nós sabemos que qual é o risco de acabar o mundo do dia para o outro.
Com frio.
Com frio ainda. Não, primeiro vai ficar muito quente, né? E depois fica frio.
Tá quente, tá frio, tá quente. Tá frio.
Mas primeiro sublima todo mundo. Você sai do estado sólido e vira poeira, né? E depois fica muito frio. Nos próximos centenas de anos vai ficar muito frio. Esperemos que não.
Cara. Pode ser treinamento, né? E eu falo pra você, porque quando eu vejo coreano, vietnamita. Cara, eu conheço vários que são boas pessoas, mas, em geral, tem problema, velho. Esses caras têm problema. Esses caras, para criar casa, são mestres em fazer besteira, né? E a Rússia ainda mais defende a China, tem aquele negócio que China é boazinha. Mas saber o que esses caras estão aprontando. Eu acho que estão testando e preparando coisa à frente aí.
É um campo que eu acho que não deve ser mexido, porque, os impactos, principalmente com a população e esse tipo de provocação, né, é provocação muito pesada mesmo.
Cara, agora, essa aqui, para mim, é a que mais me assustou da semana, cara. Essa é a que mais me assustou e me preocupou da semana. Normalmente, a gente chega ao final do programa, que a gente ainda está aqui para o fim, a gente sempre tem umas notícias mais engraçadas e tal. Só que nessa semana aqui tem uma coisa bizarra. Eu achei bizarra, né? A gente também, desde o início do ano, a gente informou vocês sobre várias necessidades de atualização da Cisco, né? E esses problemas foram aumentando, o número de atualizações foram aumentando, cada hora sendo impactados mais devices, mais tipos de equipamentos, né? E agora eles estão lançando a nova retórica, que é: se está muito velho, troca. Entendeu? Será que isso é o correto? Então a Cisco vai deixar de, por exemplo, alguns roteadores corrigir um bypass, né, um zero day de bypass de autenticação. Então, o que acontece? Por que eles não vão arrumar isso? Porque o equipamento já está em end of life, já acabou, parou, está velho. Eu não quero mais atualizar. Então, você quer arrumar seu problema? Você vai lá e troca, compra um novo. Será que essa é uma estratégia inteligente, cara?
Mas então, vamos lá. Com o Windows acontece isso direto. Com o celular também. Tem celular hoje que você não consegue mais instalar o WhatsApp, porque o celular é antigo, eles não conseguem garantir os mesmos padrões de segurança ou as funcionalidades novas e para de funcionar. Com o Windows, a gente sabe que, por exemplo, o Windows 7 tem um monte de gente que continua usando o Windows 7 e o Windows XP. A Microsoft não suporta mais isso daí. Então, provavelmente aqui saiu. A Cisco avisou, meu amigo, esse equipamento está velho, esse equipamento está velho, mas está funcionando, mas está velho, mas está funcionando, mas está velho. Acharam um problema agora, e aí? Entre a cruz e a espada.
O que me assusta aqui é que nem você deu dois exemplos. O celular, cara, o celular que parou de usar celular, como é que fala? WhatsApp? Não faz muito tempo, não. Tem celular que, de teclinha aí que não acessa mesmo o WhatsApp, concorda comigo? Não acessa. E parou de funcionar agora 2017, 18, vamos falar assim, né? Pararam de comercializar, entre aspas, porque ainda existem esses tipos de celulares sendo vendidos, né? Que só manda SMS e faz ligação, né? Então, assim, concordo que esse equipamento é muito mais fácil o cara trocar. Agora, se o cara tem um router, cara, da Cisco, que custa de repente 3 mil dólares, né? Não é que nem um celular que o cara vai lá e troca, não é que nem um Windows que
Não.
você paga uma porção irrisória para a família toda e atualiza sua assinatura por mais um ano. Concorda comigo?
Não
É assustador
concordo. Mas
essa
calma.
situação, cara.
Não, tudo bem, mas vamos lá. Você é o gestor de uma empresa. Você compra equipamento, esse equipamento ele tem uma depreciação. Você comprou um computador, você pode comprar o computador mais novo que tem no mercado hoje. Você sabe que esse computador vai durar uns 5 anos, talvez mais, tá? Mas você
Aí
tem
você
que prever isso daí.
beleza, aí eu entendo
Então,
você, o que você
mas
está
daí
dizendo.
você tem que prever esse tipo de coisa. Agora, não existe essa do comprar e esquecer, entendeu? A TV de tubo que você tinha na sua casa, provavelmente você trocou. Você pode ter até uma guardadinha ali, entendeu? Escondida, né? Na casa do meu pai tinha rádio funcionando com válvula, tá? Foi doado. De novo, os equipamentos têm uma vida útil e a gente sempre fala nisso daí, de você atualizar. É tipo carro. Não adianta, você pode tomar conta do carro quando você quiser, entendeu? O
Ah, vai
carro
faltar
do
peça uma hora ou outra.
Henry Ford, provavelmente as rodas estão tudo arregaçada. Alguém teve que fazer uma outra roda de madeira para ele, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. O couro trincou todo, o couro rachou. Não adianta você passar pomada de couro, fazer massagem e tudo mais, estraga, né?
Banha de baleia.
É, exato, não, é pior ainda, né? Você ainda faz o crime ambiental, né, cara? Para salvar uma outra coisa. Então, eu acho que, mais uma vez, as empresas elas têm que começar a medir, a gerenciar aquilo que elas têm para saber qual é o risco que ela está exposta. Porque se o equipamento é final de vida, é porque a Cisco não garante mais isso daí. Ou dá para comprar baratinho no eBay, no Mercado Livre, na Santa
Ah, mas viu o
Efigênia?
que aconteceu há pouco
Dá,
tempo.
mas
Mas viu o
então.
que aconteceu há pouco tempo, que o cara pegava equipamento velho da Cisco e vendia por fortuna, lembra
Então,
disso?
só que daí, assim, se você vai comprar para você estudar, para você usar dentro da sua casa, em ambiente controlado, é uma determinada situação. A hora que você pega um equipamento desse daqui e vai usar para nível, sei lá, profissional, né? Você deixou de ser profissional, né? Você está se colocando em risco, e aí está o problema.
Eu não cheguei a analisar tanto porque eu não vi a lista ainda de todos os equipamentos que realmente estão com esse tipo de decisão.
Tinha um monte de letra lá e eu não conheço mais os tipos de roteadores. O que eles falam é que a vulnerabilidade permite que você se conecte na VPN, né? Praticamente sem usuário e sem senha. Passa direto também, tá? E o cara vai ter acesso ao seu equipamento. Ter acesso ao seu equipamento significa poder usar o seu equipamento para o mal, poder ter acesso ao seu tráfego, poder mudar seu tráfego de lugar, tem N possibilidades aqui, né? De qualquer maneira, cuidado.
Eu fico assustado porque é uma crescente. De repente, eles perceberam que ofertaram tantos patches e updates de uma gama gigantesca de equipamento, e mesmo assim as pessoas não se atualizam. De repente, não vale mais a pena. Vamos parar de atualizar e vamos fazer comprar equipamento novo, que é mais fácil.
Tem, é assim, existe um lance que eu converso contigo depois, da onde estão achando tanta vulnerabilidade. Te conto depois. Coisa boa.
Então tá, né, meu? Bom, galera, é isso aí. Como eu falei, uma semana mais tranquila, uma semana bem mais tranquila. E eu tenho que contar um negócio que não é diretamente relacionado à segurança, mas eu fiquei preocupado. Vou explicar para vocês o que que é. Eu trabalho com equipamentos chineses de alta qualidade para captação de imagem e tanto de vídeo quanto foto. E o que que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que essa empresa ela está ofertando para várias pessoas no mundo equipamentos novos para serem testados para eles, né? Eu acho engraçado isso demais, cara, porque essa empresa há muito tempo ela é cogitada para fazer várias coisas e ela nunca quis ceder nada ou ofertar nada como teste. E agora que fecharam para elas as fronteiras dos Estados Unidos, ela está ofertando para o resto do mundo equipamentos para você testar. Então você fica por 2 anos com uma gama de equipamento deles utilizando para depois devolver. Eu juro para vocês que a maneira como veio o approach, cara, como chegou as informações para mim, me ofertando isso, eu fiquei encalado, cara. Eu fiquei muito encalado, porque é muita esmola, né, cara? Você concorda que o Santo desconfia?
Opa, claro, se nunca aconteceu e agora de uma vez.
Chinês? Quando que chinês dá alguma coisa de graça?
É, tem que ter alguma coisa muito interessante por trás aí.
Eu estou monitorando. Eu entrei na bagagem, estou monitorando. O Murakami quer saber o que que é.
Opa, me liga depois.
Bom, gente, mais um programa. Esse bem mais tranquilo, como eu falei, né? Tem coisas erradas acontecendo? Tem. Temos problemas? Temos. Temos situações estranhas, mas eu achei que foi uma semana de especulação. Essa situação que está acontecendo com a Lazarus no Coreia do Norte atacando o Canadá, Japão, Estados Unidos, eu acho que vem coisa pior por aí. Isso me chama atenção. Esses problemas repetitivos que estamos tendo com as entradas de ambientes Windows pós-atualização me preocupa muito. Essa situação de vários equipamentos estarem fazendo patch de update e agora a Cisco é a primeira, né, precursora a botar a cara para bater e falar: ó, equipamento tal, 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 nós não vamos mais dar suporte, se quiser troca. Então, eu estou prevendo uma virada de página e alguns controles de digitais daqui para frente
Não.
muito rápido.
É, deixa eu só fazer um comentário assim. O cara que vende esse tipo de produto, né, deve ir atrás do cliente, falar: meu querido cliente, compra um novo, né? Tá faltando um approach comercial aí. Não é alfinetado em ninguém, tá? Não é alfinetado em ninguém.
Meio estranha essa história, né? Mas enfim, vamos ver o que que vai acontecer. Bom, galera, estamos chegando a mais um final de um programa. Muito legal que vocês estejam aqui nos acompanhando, né? Valeu todos que entraram aí. Valeu, Murakami, ter aparecido. Bom, legal você ter aparecido aí, cara. Legal pra caramba. Vamos em frente, vamos olhar o que vai acontecer. Mas tomem cuidado, principalmente esse golpe que estão chegando na porta do prédio com pegando o dinheiro das pessoas. Avise para os parentes. Eles pegam muitas pessoas de idade. Então, às vezes, você está fora da sua casa, você mora com a sua mãe, você sai de casa e fala assim: mãe, se vier entregar algo para mim, me liga. Fala, sei lá, muda o esquema, porque eles estão pegando muita gente nesse golpe de cobrar o frete na porta de casa e ter uma indesejada notícia que sua conta está zerada. Você não vai ficar feliz com isso, tá? Presta atenção, se cuidem. Até semana que vem, se tudo for bem ou não, estaremos aqui de novo na próxima quinta. Beijão meu, tchau, tchau, Alexandre Melini, me despeço de vocês.
E eu aqui, Fernando, trouxemos mais uma vez mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, acessível, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite! Pá.
programa Edson.